Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, agora 12:01, eu sou o Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 21 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Novo sistema eletrônico de multas em Ribeirão Preto vai dar 40% de desconto se motorista autuado não recorrer. O RP Mob, antiga Transerp, aderiu ao sistema de notificação eletrônica do governo federal e a partir de setembro, motoristas autuados na cidade poderão conseguir 40% de desconto no valor da multa, pagando na data do vencimento, desde que não recorram à infração. A ferramenta entra em vigor em setembro e as infrações registradas até o fim de agosto seguem com os 20% de redução no valor, se pagas até a data do vencimento. O sistema gerou controvérsias e especialistas recomendam que o motorista só aceite o desconto se tiver certeza da infração.
Destaques do Jornal da USP.
Analfabetismo no Brasil é maior na população que vive no Nordeste e reflete desigualdades estruturais. Dados do IBGE, coletados no Censo Demográfico de 2022, apontam que das 9 milhões e 600 mil pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, quase 60% vivem no Nordeste e mais da metade tem mais de 60 anos. Segundo a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Maria Portela Krupa, é impossível refletir sobre esses dados sem considerar as desigualdades estruturais do Brasil. Para especialistas, uma das hipóteses que explicam as porcentagens de baixa escolaridade na região Nordeste é a ausência de políticas públicas que se destinam a lidar com esse contexto. Pesquisa explora a diversidade evolutiva da flora em condições extremas. Paisagens que escapam das visões clássicas de diversidade biológica também guardam informações valiosas sobre a vida no planeta. Esse é o caso dos ecossistemas rupestres, que se desenvolvem em condições consideradas extremas. Entre eles estão a Chapada Diamantina, a Serra dos Carajás e os campos de altitude, encontrados na Serra Geral, no sul do país. A pesquisa do Instituto de Biociências da USP, em parceria com a Universidade da Estônia, busca analisar a diversidade evolutiva de ambientes como estes. Os pesquisadores constataram que, mesmo com suas adaptações, a flora sofre impactos com as mudanças climáticas. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Casos de pedofilia virtual se multiplicam no Brasil com os avanços da inteligência artificial. Não é de hoje que a violência sexual contra crianças e adolescentes é um caso de emergência silencioso. Seja por qualquer meio que a pedofilia é praticada, as vítimas sofrem com ameaças e questionamentos sobre elas mesmas. Porém, com os avanços da inteligência artificial, criminosos se passam por outras pessoas na internet, já que com a perfeita execução de algumas ferramentas, como a deepfake, é possível mudar o rosto em vídeo de maneira realista. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, levantamentos apontam que são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil. E as maiores vítimas são crianças e adolescentes. A participação da população é crucial para combater a exploração sexual infantil. No ano passado, a Polícia Federal registrou 181 crianças e adolescentes em situação vulnerável à exploração sexual em todo o território brasileiro, número que avança desde 2015, de acordo com dados do projeto Mapear, desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. O projeto elabora um relatório bienal com o número de crianças em situação de exploração sexual e um levantamento dos pontos mais vulneráveis no território nacional. O Disque 100, serviço que recebe denúncias anônimas de violações de direitos humanos em todo o país, entre janeiro e junho de 2023, registrou 9.500 denúncias desse tipo de crime. O aumento da participação da população está ligado ao avanço da tecnologia, segundo o professor Daniel Pacheco, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
USP FM, Ribeirão Preto.
Agora, 12:07, e quem traz as notícias do campus hoje é a Ana Beatriz Fogaça.
Acontece na USP.
Boa tarde, Eduardo e ouvintes da Rádio USP. Professora da USP oferece curso gratuito de português para imigrantes. A partir do dia 12 de agosto, na Biblioteca Sinhá Junqueira, a professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Helena da Nóbrega, irá dar aulas para imigrantes com o objetivo de exercitar a fala, leitura, escrita e audição dos alunos. O curso permite que o estudante domine o repertório básico de palavras e expressões simples que vão auxiliar as interações no dia a dia. As inscrições podem ser feitas do dia 1º de agosto até o dia 5, na Biblioteca Sinhá Junqueira. As vagas são limitadas. Mais informações no número 16-3625-0743. Eu vou repetir o número 16-3625-0743. A Cátedra Instituto Ayrton Senna promove webinars sobre avaliação seriada nas universidades paulistas. O evento debate os desafios e oportunidades da nova medida anunciada pelo governo do Estado de São Paulo para o ingresso nas universidades estaduais paulistas. A discussão será no dia 2 de agosto, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão no YouTube e Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. A Casa da Ciência da USP oferece atividades online para estudantes. O programa Adote Online vai iniciar as atividades do segundo semestre no dia 17 de agosto, a partir das 2:30 da tarde, no canal da Casa de Ciência no YouTube. Estudantes de 13 a 18 anos, cursando entre o 7º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio em todas as regiões do país, podem participar das atividades. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de agosto pela internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Eduardo.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
12:09. A sexta-feira começou com sol e nevoeiro ao amanhecer, e a quantidade de nuvens deve aumentar durante o dia. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar aos 29. No final de semana, o tempo deve permanecer aberto, com sol o dia todo e sem nuvens no céu. Não há previsão de chuva para o período. Amanhã, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima pode alcançar os 30. Já no domingo, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima deve chegar aos 31.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Ministério da Igualdade Racial anunciou bolsas de estudo para mulheres negras em um investimento de 7 milhões de reais. A pasta ainda anunciou um programa de intercâmbio, como conta a ministra Aniele Franco na reportagem de Estela de Oliveira.
No mês em que celebramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, antecipou o anúncio de iniciativas para este público durante um café da manhã com parlamentares de diversos partidos.
que ao mesmo tempo que a gente celebra o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a gente também celebra a vida de Marielle Franco, que é no 27 de julho, mas então que bom que hoje a gente está se aquilombando, né? Que bom que a gente está aqui nesse primeiro café, que eu espero que seja o primeiro de muitos.
Marielle Franco anunciou a oferta de bolsas de doutorado e pós-doutorado sanduíche no exterior para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. Chamado de Atlânticas, o programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência vai investir aproximadamente 7 milhões de reais em parceria com os Ministérios de Ciência e Tecnologia, das Mulheres, dos Povos Indígenas e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
Esse será, sem dúvida nenhuma, o maior programa de bolsas voltado para mulheres negras de doutorado que a gente já teve nesse país.
A pasta também anunciou o Caminhos Amefricanos, programa de intercâmbio que pretende estimular a troca de conhecimentos, experiências e políticas públicas que contribuam com o combate e superação do racismo no Brasil, em viagens de curta duração para países africanos, latino-americanos e caribenhos. O programa será instituído em parceria entre o MI, Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Essa iniciativa será lançada no próximo dia 31, no Maranhão. Mais informações no portal gov.br/igualdade racial. Estela de Oliveira, da Rádio Fiscar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia 13. Conflito na Cisjordânia, no início de julho, é considerado o mais violento em 20 anos por especialistas da USP. A região mais atingida pelas Forças Armadas de Israel foi a cidade de Jenin, onde se encontra o campo de refugiados de mais de 15 mil palestinos. Saiba mais sobre o histórico desse conflito e sua repercussão atual na matéria de Raquel Thieme.
Uma nova onda de violência provocou o pânico com ataques das Forças Armadas de Israel contra a região ocupada por palestinos na cidade de Jenin nas últimas semanas. O conflito está sendo considerado o mais violento dos últimos 20 anos por especialistas. Arlene Elizabeth Clemesha, professora doutora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da USP, comenta sobre o histórico dos conflitos mais graves na região.
Os 20 anos são uma referência ao ano de 2002, quando aconteceu uma incursão de uma semana de extrema violência contra Jenin. O exército israelense entrou na cidade com bulldozers, como fez agora também, destruindo casas, levantando ruas, passando por cima de tudo. Na ocasião, o exército fechou o campo de refugiados por uma semana, ninguém pôde entrar, a mídia, a imprensa não pôde entrar, e depois de uma semana é que foi aberto, depois de, entre aspas, limparem o pior da cena, digamos assim, é que a comunidade internacional, jornalistas, etc., puderam entrar. Foi quando Muhammad Bakri entrou e foi um dos primeiros e fez um filme chamado Jenin Jenin, que é um clássico do cinema palestino, é um filme muito forte, muito impactante.
Apesar do conflito se estender por mais de meio século, a professora explica que partes desse confronto são, por vezes, deturpadas pela mídia e pelos discursos de Israel. Um desses exemplos é que, atualmente, a cidade de Jenin não apresenta um grupo palestino fortalecido e radical, como conhecido Hamas, diferentemente de 20 anos atrás e do que o governo de Israel alega.
Então se pega essa figura da resistência palestina e se transforma, né? Se diz que isso é terrorismo. É claro que, na medida em que um ou outro atentado acontece dentro de Israel propriamente dita, em Tel Aviv, por exemplo, como aconteceu recentemente, um rapaz certamente desesperado foi de carro e atropelou 7 pessoas, feriu 7 pessoas. Isso acaba aparecendo, transparecendo como uma justificativa para dizer, tá vendo, existe terrorismo palestino, né? Isso é lamentável, evidentemente, porque não só o atentado em si é lamentável, mas isso acaba esvaziando a possibilidade da resistência palestina dizer, olha, nós somos combatentes pela liberdade. Nós estamos resistindo a uma injustiça, que é a ocupação do nosso território. Mas é isso que acontece, Jenin. E aí o exército invadiu agora, como invadiu em 2002, com o argumento de acabar com células terroristas. Assassinaram pessoas desarmadas, tem vídeos disso nas mídias sociais.
Na visão de Kayeno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, essa onda mais violenta foi desencadeada por um contexto político israelense de extrema direita, pela falta de uma base forte por parte dos palestinos. Além disso, o professor avalia perspectivas futuras do conflito.
Eu não vejo uma guerra no sentido tradicional, simplesmente porque os palestinos não têm capacidade de ganhar qualquer guerra. E uma das coisas que também é interessante, nos últimos anos, vários países em torno, né, na vizinhança de Israel, fizeram acordos de paz e acordos de cooperação com Israel. Ou seja, o apoio político para a causa palestina me parece mais enfraquecido. Basicamente, os países árabes em torno de Israel querem calma.
Outra análise feita por Arlene estabelece a imagem que se tem do conflito Israel-Palestina como ofuscada, ou seja, transmite-se a ideia de um problema de alta complexidade para entender, quando na verdade não é. Como é o caso de se entender as injustiças e extrema violência dirigida aos palestinos. No entanto, não significa que não haja dificuldades para seu enfrentamento, uma vez que existem fendas de dor e conflito muito profundas entre as comunidades. Eu conversei com Arlene Elizabeth Clemecha, professora doutora de História Árabe da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com Kayeno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, sobre o tema. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.
A falta de saneamento, higiene e água potável é um problema que há tempos traz prejuízos à população. Para entender o que acontece, uma especialista em engenharia ambiental aborda a relação entre a água e o saneamento. Os detalhes na reportagem de Ana Beatriz Fogaça.
Dados divulgados recentemente pela ONU mostram que metade da população mundial não tem acesso à água potável, saneamento e higiene. Segundo a organização, se o mundo for capaz de reverter este número, quase 1,5 milhão de vidas poderão ser salvas. Os números são do estudo Cargas de Doenças Atribuídas a Más Condições de Água, Saneamento e Higiene, que analisou dados de 2019. O levantamento ressalta que a falta de acesso a esses serviços faz com que as pessoas sejam expostas a diversas doenças, como diarreia e cólera. E os impactos não se limitam à saúde física, refletindo no desempenho escolar, no trabalho e até mesmo nos momentos de lazer. No Brasil, os números mostram que quase metade das pessoas não tem acesso a redes de esgoto e o acesso à água potável não chega para cerca de 40 milhões de brasileiros. Dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. A engenheira ambiental Miriam Yasmini Nis, pós-doutora pelo Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, comenta qual a relação entre água e saneamento.
Bom, a relação é total. Quando falamos em água, imediatamente a gente deve relacionar qual a qualidade dessa água e qual a quantidade que está disponível, né? Pois são esses dois fatores que vão interferir diretamente na disponibilidade, né, de água para as populações. Quando o saneamento é um problema, por consequência, a gente vai ter um problema também de abastecimento de água. A falta de saneamento pode deteriorar a qualidade dos recursos hídricos que hoje servem, né, para abastecimento de várias populações. Mas queria só destacar que quando eu falo de recurso hídrico, até essa ideia dá uma ideia muito, que eu considero muito ruim, né, para a água, de olhar para a água como um recurso, porque parece que ela está ali à mercê do nosso uso, quando na realidade ela é essencial para muitas outras formas de vida do planeta, né? Então, certamente, né, a relação é total e a necessidade de se olhar para o saneamento está vinculada à necessidade de abastecimento de qualidade.
No Brasil, algumas medidas públicas buscam solucionar o problema há tempos.
Então, a gente tem a Política Nacional de Saneamento de 2007, o Plano Nacional de Saneamento ali que começou em 2008, foi terminado em 2013, E mais recentemente, agora a gente tem a atualização do Marco Legal do Saneamento Básico, né, em 2020, que tem como objetivo a universalização do saneamento, ou seja, né, fornecer saneamento básico para todos. Né? Então, a gente tem sim políticas que focam nisso, né, que olham para isso e sabem da importância de ter um saneamento de qualidade para toda a população.
No entanto, na prática, as políticas públicas ainda parecem utópicas, segundo a especialista.
É, uma coisa é existir, né? Existir em políticas públicas, que existem. Outra coisa é a eficiência dessa política pública, né? No novo marco de saneamento, por exemplo, se fala em atender 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, né? Tendo ali uma brechinha devido à regionalização até 2040. Eu acredito que é muito vago, sabe? E até muito, muito otimista, né? Pensar que em 10 anos... 90% da população vai ter coleta e tratamento de esgoto, né? Quando a gente sabe que o crescimento populacional não tem um controle, né? Então, falar em atingir tal meta, mas sem falar no espalhamento da população de forma irregular, eu acho que é um pouco utópico, né? Um pouco é um sonho, né? Então, muito bonito, muito, muito legal, se fosse possível, mas não sei quão realizável, né, é. Ainda mais considerando que a gente também tem dificuldade ali na fiscalização, no controle, né? Então, acredito que é um pouco por aí.
Nós acabamos de ouvir a engenheira ambiental Miriam Yasmini Nis, pós-doutora pelo Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga, sobre a importância do saneamento na saúde da população. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Na série Energia desta semana, o produtor rural vai saber como pode tornar eficaz o sistema de irrigação para economizar energia. Vamos ouvir.
Nosso podcast dessa semana é direcionado ao produtor rural que usa irrigação para obter os melhores resultados da lavoura. Na produção agrícola, as áreas com sistemas de irrigação são de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura no país e para a promoção da segurança alimentar. Como uma área que corresponde a menos de 20% da área total cultivada no Brasil, elas são responsáveis pela produção de mais de 40% dos alimentos e cultivos bioenergéticos. A utilização de pivôs de irrigação possibilita um aumento da produtividade por área plantada, além da possibilidade da utilização da terra fora dos períodos de safra. No entanto, nos processos de produção em áreas irrigadas com pivô central, o consumo de energia é extremamente elevado, se apresentando como uma das práticas que mais consomem energia elétrica. Estudos indicam que a irrigação pode representar até 30% dos custos totais de produção em algumas fazendas. Isso ocorre devido a diversos fatores, como o grande volume de água utilizado, pelas demandas reais das áreas irrigadas, por excesso de irrigação ou também pela utilização de motores de grande porte para que se possa conduzir a água que geralmente tem sua fonte nas partes mais baixas das propriedades até as partes mais altas onde está localizado o plantio, gerando um alto consumo de energia. Entretanto, é possível diminuir esse consumo energético, e para isso é muito importante saber manejar corretamente o processo de irrigação. As práticas de eficiência energética podem potencialmente reduzir esses custos em até 20 a 30%. Um fator primordial para que se consiga um bom manejo da irrigação é o conhecimento da relação entre água e energia elétrica. O uso eficiente da água no pivô e a redução no consumo de energia estão diretamente relacionados. A respeito dessa relação, os fatores mais comuns que causam excesso no consumo de energia estão as falhas na operação, a deficiência da manutenção preventiva e corretiva, as falhas de dimensionamento hidráulico, lâmina d'água mal aplicada, entre outros. Por isso, é de extrema importância estar atento a medidas que possam reduzir o consumo de energia durante a utilização dos pivôs. Entre as medidas que podemos verificar estão a determinação de diâmetros ótimos de tubulações, a seleção correta da estação de bombeamento de acordo com a demanda de água a ser utilizada, a utilização de ferramentas e protocolos de gestão que avaliam o desempenho do sistema. Com relação ao manejo do sistema, utilizar corretamente o horário reservado, HR, né, período de 8 horas e meia, geralmente entre 9 e meia e 6 horas da manhã, que conta com subsídio do governo para as atividades de irrigação e aquicultura. É fundamental para se diminuir os custos com energia. Considerando que o HR é de somente 8 horas e meia e que nas grandes áreas o pivô pode levar até 21 horas para fazer um giro completo, utilizar as estratégias de irrigar somente a metade, o terço ou o quadrante da área por dia, diminuirá consideravelmente os custos com energia. Outro ponto importante é conhecer os horários em que a tarifa de energia é mais barata e concentrar a utilização do pivô nesses horários. O dimensionamento do sistema também é muito importante para que se tenha uma diminuição do custo de energia, sendo que a relação de potência da bomba pela área irrigada, cavalos por alqueire, é um dos principais fatores a se considerar. Quando essa relação está entre 1,5 e 2 cavalos por alqueire, podemos considerar uma ótima média para topografias suaves. Já entre 2 e 2,5 cavalos por alqueire, os custos já começam a se elevar. No entanto, dependendo da topografia, ainda são viáveis. Já acima da faixa de 2,5 cavalos por alqueire, já devemos analisar se é viável economicamente utilizar a irrigação. Por fim, a utilização de equipamentos modernos no mercado, como inversores de frequência ou filtros de energia, ou sistemas de controle e automação com sensores de umidade, de chuva e de temperatura, e estações meteorológicas que são capazes de informar a necessidade de irrigação, a previsão do tempo, o molhamento foliar, entre outros parâmetros, são fundamentais para que se tenha uma redução no consumo de energia na utilização do pivô na agricultura. Diante disso, caso você, produtor, não tenha o conhecimento necessário para a aplicação dessas tecnologias, é fundamental a contratação de um profissional técnico ou engenheiro para que se possa utilizar de todas elas para se ter uma redução nos custos com energia elétrica e consequente diminuição nos custos de produção. Voltamos a nos encontrar na próxima sexta-feira. Até lá!
Agora, meio-dia e 28, o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Produção e participação de Ana Beatriz Fogaça. Supervisão Ferraz Júnior e na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A coordenação é de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque é a banda Mundo Livre S.A., que faz um tributo a Chico Sainz e a Nação Zumbi. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma boa tarde e um bom final de semana.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.